Chama-se assim mesmo, Suei, com Bico Ronca, faz parte da banda sonora do filme American Pie. 15 minutos para as 10 da manhã, já temos connosco em estúdio Jorge Pires. Bom dia, Jorge, bem-vindo.
Bom dia, Maria João, bom dia, ouvintes. Um bocadinho atrasado, mas às vezes estas coisas acontecem.
Mas muito a tempo para falar-nos de livros, de literatura, de sugestões de leitura.
Sim, sim. Olha, hoje vou falar de um livro que sai assim um bocadinho fora daquilo que habitualmente são estas rubricas e até de que são os meus interesses, mas por uma razão muito simples. Eu recebi este livro, achei sugestiva a capa, comecei a ler e apesar de ser um livro de umas 400 páginas, perto de 400, não parei mais de ler. E porquê? O livro chama-se António Ferro, o Inventor do Salazarismo, de Orlando Raimundo. Orlando Raimundo foi um jornalista e é um investigador das coisas do Estado Novo. E este livro fala precisamente sobre o grande ideólogo, digamos assim, do Estado Novo, que foi o António Ferro. Já vou dizer algumas coisas que ele fez, algumas coisas até que nós nem sequer imaginávamos que tivessem o dedo dele e que ainda hoje influenciam ou marcam muito a nossa sociedade. Mas o António Ferro sempre foi tido, na cultura portuguesa, como um homem culto que ajudou o Estado Novo a ter uma faceta cultural mais saliente, mais conhecida, mais intelectual. Este livro desmonta um bocadinho isso tudo, porque acaba por dizer que António Ferro foi essencialmente um manipulador, um mentiroso, alguém que jogava com a verdade e com os seus conhecimentos para fazer a apologia da ideologia de Salazar e do Estado Novo. Mas, como eu estava a dizer, este livro vem parar às mãos, comecei a ler e não mais parei. Porquê? Porque fala da cultura portuguesa, é de um período que eu pessoalmente não dou grande importância, embora haja muita gente que goste muito da questão do Salazar, do Estado Novo, e quando digo gosto muito não quer dizer que gosto muito por interesse ideológico, gosto muito por interesse cultural, para perceber como é que foi esse período histórico esse período recente da nossa história. E também foi um bocadinho nessa linha que eu comecei a ler este livro sobre o António Ferro. E portanto o António Ferro, enfim, só para termos assim uma ideia, uma baliza histórica, nasceu em 1896 e morreu em 1956, agora de repente tinha aqui a data, mas falhou-me. Portanto, e ele esteve na... Deixem-me ver aqui em concreto quando é que ele morreu. 1956, exatamente. Foi 1896 e 1956. Todas as balizas da vida dele. E ele esteve, acompanhou o nascimento do Estado Novo, esse período da ditadura de Salazar e depois de Marcelo Caetano, sendo diretor do Secretariado da Propaganda Nacional. Portanto, era uma espécie de ministério. Ele nunca chegou a ser ministro por uma razão muito simples. Ele não era licenciado. E o Salazar só dava os ministérios aos doutores, aos licenciados. Portanto, António Ferro nunca foi licenciado, portanto nunca foi ministro. Mas tinha um órgão próprio que era muito mais influente que os ministérios, que era o Secretariado de Propaganda Nacional. Mais tarde, o nome mudou-se para Secretariado Nacional de Informação. Ora, ele, por intermédio deste Secretariado da Propaganda Nacional, fez a propaganda do Estado Novo, vendeu internacionalmente o regime português pela Europa fora, pelo Brasil e por outras nações, mas muitas vezes manipulando os factos, manipulando claramente a verdade. E no meio dessa sua ação, ele fez algumas coisas que é quase anedótica, mas que eu gostava de...
De propaganda, portanto, percebia ele, não é?
De propaganda percebia ele. Ele tinha sido jornalista em vários jornais, num deles no jornal, no Diário de Notícias. E, portanto, ele, como jornalista, entrevistou as pessoas mais incríveis do tempo. Por exemplo, ele entrevistou Hitler, entrevistou Mussolini, entrevistou uma série de vezes Salazar. Só que, e nessa altura, misturando até o papel de jornalista e de funcionário do regime, só que ele entrevistava de uma maneira que os jornalistas não devem fazer, que é aquilo que se diz ser um pé de microfone, isto é, entrevistava para que o entrevistado divulgasse as suas ideias e não para que respondesse a perguntas que ele próprio fizesse, no sentido de descobrir a verdade ou no sentido de descobrir alguma coisa. Então, nesse sentido, ele foi um mau jornalista, porque o que ele fazia era deixar que o entrevistado fizesse a sua propaganda. Portanto, no caso do Hitler é claramente a propaganda do Hitler, no caso do Mussolini é claramente propaganda de Mussolini e do fascismo. Portanto, ele tinha uma admiração para esses homens autoritários. Mas, deixa-me dizer, quase, e foi exatamente por causa de ter começado por esse capítulo, assim, no meio do livro, que eu depois quis ler o livro todo, é que ele é o inventor, e isto fica, acho mais ficar admirada, ele é o inventor do Galo de Barcelos. Aquele símbolo que hoje é quase um símbolo de Portugal.
Salve pelo galo, não é?
A anedota, isto é, a lenda do milagre já existia, do caminhante que ia para Santiago e que era acusado e não sei o quê, e depois diz ao juiz que se eu estiver inocente, o galo vai se levantar e vai cantar. E então o juiz estava a comer e o galo que já estava cozinhado cantou e levantou-se e cantou. Isto é a lenda. A lenda do Galo de Barcelos, que já existia há muito tempo. Só que, em 1931, havia em Portugal um congresso, o 5º Congresso Internacional da Crítica, em que estavam convidados de todos os países, escritores, jornalistas, etc., de vários países da Europa. Portanto, isto era mais um ato para fazer propaganda ao regime. O que é que o António Ferro se lembra? Lembra-se de oferecer uma lembrança qualquer aos participantes nesse congresso. E passa-lhe pela cabeça que podia ser o Galo de Barcelos. Portanto, essa escultura, como há muitas, milhares de esculturas ou milhares de coisas modeladas em barro pelo país, mas ele lembrou-se do Galo de Barcelos. Então encarregou o cineasta Leitão de Barros e depois esse pediu a ajuda a um outro senhor chamado Artur Maciel para arranjar os galos. Depois pedem a alguém que os pinte. E é a partir daí que o galo tem aquela pintura característica do vermelho, do preto, das bolinhas, pintinhas amarelas. Portanto, foi ele que inventou isso. E o que é incrível é que isso propagandeou e tornou-se praticamente um símbolo nacional, uma coisa que era muito regional, que era muito de Barcelos. Portanto, portanto, podemos dizer assim que o António Ferro é o inventor do galo de Barcelos. Mas não é só o inventor disso. A sua ação da propaganda, e por isso é que eu acho que a ação dele é extraordinária. Ele foi também o inventor das marchas populares de Lisboa. Não havia marchas populares de Lisboa antes dele. É ele que resolve organizar lá um concurso entre bairros para dar a ideia de um Portugal harmonioso, popular, bairrista, e é ele que organiza as primeiras marchas populares que depois pega e continuam ainda hoje. Muitas outras ideias ele teve de propaganda, desde de exposições, de filmes. Aqueles filmes que nós conhecemos, do Pai Tirano, da Canção de Lisboa, são tudo frutos de organismos criados por ele para infundir uma ideia de Portugal harmónico, de Portugal harmonioso, estou a repetir, mas a ideia de um Portugal idílico, e por intermédio dos filmes. Ele achava, também à boa maneira alemã, que os filmes podiam servir para fazer propaganda. Outra ideia que ele inventou, aquela ideia da aldeia mais portuguesa de Portugal, que Monsanto ganhou, e isso também é aqui explicado. As ideias até são, em si até são interessantes, mas quando nós começamos a ver, e esse livro explica isso, o que é que se teve por trás do concurso da aldeia mais portuguesa de Portugal, nós percebemos como é que havia manipulação, como é que havia esconder o que estava sujo, esconder o que estava pobre. Portanto, eram 20 aldeias, meia dúzia delas foram logo excluídas por causa dos acessos não serem bons, outra meia dúzia foi excluída por outras razões, por ser demasiado pobre, demasiado, quase dizíamos, pré-históricos, e portanto ficou meia dúzia e quando o concurso deu já sabia que ia ser Monsanto que ia ganhar. Portanto, ele aqui explica, portanto eram concursos claramente manipulados e com fins de propaganda. Isso aconteceu com muitas coisas, com muita da sua ação cultural que ele fez. Portanto, nós podemos dizer que o Secretariado da Propaganda Nacional daquele tempo era uma espécie de Ministério da Cultura que seria hoje. Mas um Ministério da Cultura que estava muito, naquela altura, muito preocupado com fazer propaganda ao regime e não por promover verdadeiramente a cultura. De maneira que eu acabo, este livro é fascinante e é um pouco crítico em relação a essa figura do António Ferro, eu acabo com a frase que o autor, o Orlando Raimundo, a frase com que ele termina este texto. Ele diz assim: criando a ilusão, ainda hoje presente entre nós, de que Ferro foi um homem de cultura que vendeu a alma ao diabo, portanto, no fundo seria a ideia, ele gostava realmente de cultura, mas vendeu-se ao fascismo do Estado Novo. Ele diz antes, não foi isso, e agora acaba a citação. Foi antes um agente do diabo no território da cultura. Portanto, ele não usou o Estado Novo para servir a cultura, usou sim a cultura para servir o Estado Novo. E por isso, enfim, há coisas que hoje estão presentes na sociedade portuguesa, inventadas por ele, com o cunho dele, mas que tiveram essa origem, de facto, maquiavélica, digamos assim, que era de propagandear o poder, de cercear direitos humanos, manipular a verdade. Ele foi claramente um manipulador da verdade numa série de coisas, de entrevistas, de concursos, que fazia concursos quando já sabia quem é que ia ganhar, isto é, ganhavam aqueles que eram a favor do regime do Estado Novo. Em resumo, achei um livro muito interessante para nós conhecermos a nossa história recente, para conhecermos o mundo em que vivemos, para conhecermos este período do Estado Novo. Um livro escrito, muito bem escrito, em que cada capítulo se lê como se fosse uma história e que nós ficamos a perceber tanta coisa da nossa cultura portuguesa da atualidade, porque de facto António Ferro, para o bem e para o mal, marcou mesmo a cultura portuguesa.
Ufa, é um gosto, Jorge, acredita, ter-te connosco aqui, aumentar a nossa literacia, a nossa cultura geral, a incentivar-nos a aprender, a conhecer e, sobretudo, a ler. Olha, gosto, sobretudo, que tu sejas esse homem assim expansivo e tão honesto em relação à literatura, que mesmo que não seja o teu estilo, tu arriscas e vais e lês e aprendes.
Sim, exatamente. Eu não sou...
E mesmo que os livros não estejam à venda na tua loja, que eu acho delicioso.
Claro, mas isso convém. Nós deixamos já agora partilhar. Nós temos muito boa relação com as lojas que vendem novidades, que às vezes mandam para nós pessoas que andam à procura de livros antigos. Mas quando vem alguma pessoa à procura de uma novidade, nós também mandamos para as lojas que vendem novidades, porque nós temos. Somos uma loja de livros usados, portanto com mais de ano e meio, digamos assim.
Loja de livros usados? A preços que já não se usam, na Rua Senhor dos Aflitos em Aveiro, a Rua de Livros, quartas, sextas e sábados, das 2 às 7 da tarde. É assim,
exatamente, é isso mesmo.
Olha, para a semana há mais, não é?
Há mais. Felizmente não faltam livros para falar deles.
Fiquei com vontade de ler. Como é que se chama o livro?
Chama-se António Ferro, o Inventor do Salazarismo, de Orlando Raimundo, na editora Dom Quixote. É um livro recente que ainda está por aí nas livrarias.
Muito bem, muito obrigada. E nós, posto isto, seguimos em frente para terminar esta hora com o nosso querido Zeca Afonso. Vejam bem.
Esse nunca seria premiado pelo António Ferro. O António Ferro viveu um pouco antes da ação da música de Zeca Afonso, mas de certeza que ele nunca seria premiado pelos concursos do António Ferro.
Não seria não, mas é agora.
Obrigado.
Quem lá vem, dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento do mar. Dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura e uma estátua de febre arder, anda alguém pela noite de breu à procura, e não há quem lhe queira valer, e não há quem lhe queira valer. Homem a fraca figura, desbravando os caminhos do pão, desbravando os caminhos do pão. E se houver uma praça de gente madura.